Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! O seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje o tema é interessante, mas ao mesmo tempo complexo. Será que nós entendemos Evangelion?
Claro que não.
Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que metade da galera que tá gravando hoje vai chegar no final da gravação e falar assim, eu vou ter que assistir de novo porque eu acho que eu não entendi. Para discutir sobre esse tema, trouxemos aquele que quer recriar a humanidade a todo custo, o nosso comandante Kari, Indião.
Criar a humanidade? Cara, é destruir esse bando de filha da puta aí que não tô querendo tomar vacina. Mas enfim, falei galera, aqui é o Indião e hoje a gente vai falar desse anime brisado, cara, que experiência maluca. Entre sonecas e episódio que eu assisti, o saldo foi positivo.
O cara teve que assistir o mesmo episódio umas 3 vezes porque ele dormiu 2 e na terceira ele continuou sem entender. Seguindo, provando que ruivas têm temperamento explosivo e gostam de aparecer, a nossa Asuka, Michelle.
Caraca.
Carinhoso.
Né, me chamou de doida. Enfim, fala galera, tudo beleza com vocês? Então, olha, na moral, vou dar opinião agora não, porque eu vou esperar vocês tentarem me convencer do contrário.
Olha o hate vindo, moleque.
Eita, vá, continua.
Seguindo, ela tem temperamento calmo e misterioso, e talvez esconda um grande poder da humanidade, a Rei Ayanami da podosfera, Manu do Papo Nerd com elas.
Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? É que tu não me viu em outras gravações, a gente não criou uma intimidade aqui com pessoas da Dela Geek pra eu falar algumas asneiras e vocês tirarem do sentido, mas tá tudo bem, gente, tô muito feliz de estar aqui pra falar desse anime maravilhoso, confuso, que eu só fui entender um pouco na segunda vez que eu assisti.
Ok, caramba. Eu acho que ainda vou ter que ver uma terceira.
Eu também acho que eu vou ter que ver uma terceira.
Continuando, ele é inocente, tem bom coração e às vezes tá meio chateado com a realidade. O Shinji Kari do Fatal Erro Nerd, Vini.
Putz, cara, precisava de uma coisa, precisava me expor assim. Falei, galera. Bom, vamos falar dessa coisa complexa que é esse anime.
Ok, ok.
O gambá. Ah, é só um extra só.
Não teremos o gambá no extra, infelizmente. E controlando tudo nos bastidores, temos eu, a Cili do Cidadela Geek, Dalton Cabeça. Sim, meus queridos, hoje a gente vai falar desse anime que, olha, eu já assisti 2 vezes, Manu falou que viu 2 vezes, e eu acho que eu terei que ver uma terceira pra ter certeza que eu entendi a proposta do anime. Mas vamos tentar trazer hoje aqui um máximo de informação para tentar destrinchar o que o autor quis passar nessa obra. Mas caso vocês queiram mandar recadinhos, abraços, sinais de fumaça, Indião, como eles fazem?
Então, galera, para achar a gente nas redes sociais é bem simples. Nas redes sociais que importam, que é o Twitter e o Instagram, é a mesma arroba, @CidadelaGeekPod. Mas se você quiser passar um e-mail também, criticando, porque só tem spam lá. Dalton, se tu vê os e-mails do Cidadela, é só spam. Cara, a spam é até de do Biden Care. Tu tem noção
tem
disso?
Tem aquele do Large Your Penis?
Não, não tem não. Mas tem Biden Care, okay. Lá. No... É sério, vou mandar depois pra vocês. Biden Care, lá no e-mail do Cidadela. É bem simples passar e-mail pra gente. É cidadelageekpod@gmail.com. Além disso, se você quiser ajudar a gente de outra forma, dando seus ricos dinheirinhos suados nesse período de pandemia, que ajuda a gente com R$1, que já faz a diferença, é padrim.com.br/CidadelaGeek. Dá uma olhadinha lá, tem várias recompensas, vários níveis, e nos ajudem no nosso projeto.
Pessoal, é isso aí, o Indião já reforçou as redes sociais, reforçou a questão do apoio financeiro. Você não precisa doar milhões, R$1, cara, R$1 se cada ouvinte doar já ajuda muita gente.
Como não? Você tá negando milhões? Peraí, é isso
não,
mesmo?
Não. Falei que não precisa ser milhões. A gente falou em outras gravações que se for milhões, a gente busca. Não precisa nem colocar na conta pra não pagar imposto. A gente busca, não tem problema.
Se for milhão, eu peço minhas contas do trabalho e vou buscar.
Olha aí. Indião muda até de nome. Mas se você não tiver dinheiro para ajudar, divulga a gente lá nos seus stories, no Twitter, manda pro colega, nem que seja no WhatsApp, manda aqui, ó, escuta esse link aqui desse episódio que eu sei que você vai curtir. A gente faz isso aqui para vocês, de coração, a gente gasta tempo, né, para trazer qualidade para vocês. E se a gente puder melhorar na qualidade auditiva, né, o Indião também vai ficar muito feliz, que ele é o chato daqui.
E só um adendo, as nossas transmissões dos episódios são feitas atualmente pelo YouTube. Se você quiser participar ao vivo, comentando lá no chat, a gente vai ler seu comentário aqui, colocar aqui na tela. E futuramente a gente vai estar migrando nossas transmissões para Twitch. Fica ligado aí, já segue lá. Ainda está sem identidade visual, que o Gustavo está criando aí, mas já está, ó, já tem uma previsão top. Supimpa. O nome lá do Twitch vai ser Cidadela dos Animes, porque vai juntar tanto a nossa equipe do Cidadela quanto do All Blue, que futuramente vai ter um outro nome também. Já vai ser uma coisa só. Na Twitch vai ser por dois podcasts, Cidadela dos Animes. Dá uma procurada lá no Twitch.
Rico a gente não fica, mas podcast a gente tem um bocado. E então vamos de gravação. Voltando, vamos aqui começar falando desse anime, meus queridos, Neon Genesis Evangelion. Esse anime é um anime relativamente antigo, não é um anime novo, ele é de 1995. É um anime que no primeiro momento parece ser só mais um anime de mecha. Você tem mechas, você tem monstros, você tem lutas um pouco lentas, eu diria. Mas, conforme os episódios vão se passando, você percebe que o anime tem todo um enredo, uma história, um a mais. Eu vou começar pedindo pra vocês, assim, a opinião simples de vocês, do que vocês acharam dessa obra, ou na primeira vez que viram, ou na segunda vez que viram. A gente vai ter muito spoiler, ouvinte. Aqui vai ter spoiler do começo ao fim. Então, não se assuste se você ainda não assistiu. Desculpa, esse anime tem mais de 20 anos, você já deveria ter visto. Mas, ouça por sua conta e risco. Começar aqui pela nossa convidada, Manu. Me dá aí o que foi o Evangelion pra você? O que você achou desse anime, assim, no geral?
Eu vi Evangelion quando eu voltei a ver animes. Então foi um dos primeiros que eu voltei a ver, a primeira vez que eu vi, até o episódio 16, 17, se eu não me engano, pareceu uma coisa, depois pareceu outra, e terminou sem entender nada. E assim, o Shinji, ele é um protagonista muito diferente dos demais protagonistas de Shonen que a gente vê, porque ele não é carismático, ele é chato, ele é muito complexo, ele é um personagem que tem muitas camadas. E eu acho interessante, mas uma coisa que eu acho interessante em Evangelion, apesar dele ser complicado de entender, ser muito cansativo de se entender, e eu só fui entender ele um pouco melhor na segunda vez que eu assisti, é que ele foi muito importante pra indústria de animes, pra essa questão dos mechas, e mostrar que animes não são simplesmente um desenho, porque ele trabalha muito essa questão do psicológico, e ele foi muito importante até mesmo pra questão de identidade, e o trabalho de depressão do autor, que teve um problema muito grande de depressão, e também até mesmo do Japão, se eu não me engano, na época foi quando o Japão estava com uma crise de identidade, foi alguma coisa assim, não vou me aprofundar muito nisso porque eu não sei direito, mas eu gosto de Evangelion, bastante, mas ele é muito complicado de entender, até hoje eu não sei se ele tem direito, em especial o universo dele, que não é tão bem delimitado assim, ao meu ver, a gente tem informação que vai entrando no meio da história. E até hoje ele é muito debatido sobre isso, sobre o que é esse universo.
É, realmente, quem assiste a primeira vez talvez não consiga entender tudo que tá lá na obra pra você entender. Mas, continuando aqui, Vini, você que é o cara aí que eu fiz a piada lá do Shinji no começo da abertura, como é que foi? Você disse que você leu o mangá, né? Você conhece o outro ponto de vista da obra. Conta aí pra gente.
Na verdade, quando eu conheci o anime, eu assisti na universidade lá perto da minha casa, né? Que era a Universidade Federal do Espírito Santo, que tinha um cinema que passava animes. Você pagava R$1... Você ficava 8 horas lá, de manhã até a tarde, assistindo animes. E eles passaram pela primeira vez o Evangelion. Então, por muitas semanas, eu fiquei acompanhando o Evangelion por lá. Só que eu dropei porque o anime começou a ficar chato. Mas depois eu reassisti na TV a cabo, nem lembro qual era o canal que passava esse anime.
E... Animax.
Animax, eu acho que era esse mesmo. É, muitos anos atrás, muitos anos atrás. E depois eu fui assistir o anime todo, o último episódio me deixou confuso pra caramba. Eu fiquei tipo o John Travolta, sabe? Naquele meme do John Travolta, que porra é essa, sabe? Mas depois, há um ano atrás, eu li o mangá inteiro, porque falaram que o mangá dava uma perspectiva diferente, né? Mas na verdade... não é bem assim, mas a gente pode discutir isso aqui depois, mas o mangá ele é um pouco mais direto ao ponto, e eu acho até que prefiro mais o mangá do que o anime em si.
É, vamos ver se... é porque eu não li o mangá, né, então eu não tenho essa visão, mas a gente vai discutir mais sobre isso. Rika, digo, então, sua cachorrinha tá aparecendo na câmera, por isso que eu tô pegando seu pé. Diga aí a sua visão do anime que você assistiu pela primeira vez agora. Fizemos, ouvinte, toda uma pressão psicológica nesse cara pra ele assistir. Já tem 2 anos gravando, falando assim, olha, você tem que assistir Evangelion. Olha, ele, um dia. Aí ele resolveu assistir pra essa gravação.
Então, esse negócio dessa pressão aí é porque, tipo, o Dalton me conhece muito bem, que eu não curto anime de mecha. Eu não consigo curtir anime de mecha porque acha... Ele já me indicou Basquash, galera, que é um anime de basquete de mecha. Então daí tu tira o tipo de indicação que o Dalton me faz, né?
Excelente.
Então, esse anime, o Evangelion, ele sempre aparece lá no Netflix, né? Ah, Evangelion sempre aparecia, né? Eu nunca assistia porque primeiro que é dos anos 90, né? O ritmo, né, como o Vini falou, o ritmo dos animes dos anos 90, ele é um pouco mais truncado, é um pouco mais lento. Era uma outra forma de contar a história, tinha muito filler. Tem muito, eu acho que deve ter muito filler, se comparado com o mangá, algumas coisas assim além que não leva a história pra lugar nenhum, eu não sei. O Vini falou que ele é mais direto, o anime, ele estende algumas coisas que não deve levar a lugar nenhum, que no anime, no mangá não deve existir. Naquela época lá, então, passava lá... Hoje, eu acho que o Evangelho seria um anime de temporada com 13 episódios, não seria 26, seria 13. E seria bem mais direto ao ponto e seria bem mais claro no que ele quer passar. E é um anime de uma história muito complexa, que não fica claro no anime muitas vezes o que eles estão querendo passar. E por falta de grana, que eu cheguei a ler um pouco, o final de Evangelho, os 3 últimos episódios, ou os 2 últimos... Os 2 últimos foi feito daquela forma muito introspectiva, falando dos problemas de cada um, e no final tem a mensagem que você, para as crianças, né, que você... Como é que é a mensagem do final, Dalton? Vocês são alegria, cara. Você... Uma coisa assim...
Não vou lembrar que agora, tipo, não. De cabeça, né?
Como a Manu falou, né, o carinha tava muito depressivo na época, e isso deve ter ajudado ele também a passar por essa fase, né? Então ele quis passar aquela mensagem mais positiva no final do anime. Mas é um anime de história complexa, que às vezes, muitas vezes um pouco arrastado e chato, eu acabei cochilando algumas vezes. Como o Dalton falou, eu tive que assistir alguns episódios mais de uma vez. Porque eu assisti à noite depois do trabalho, dá 3 episódios naquela história que demora pra passar, mas é interessante, mas demora, tu acaba dormindo, depois no outro dia tem que voltar de novo. Então eu gostei bastante. O saldo, no final das contas, foi um saldo positivo. Então... me surpreendeu o anime de mecha ter esse...
anime velho, né? Anime velho
de mecha e não ser só porrada, não ser só o shonen. Ele ter uma discussão além, entendeu? Falar de problemas pessoais, depressão, falar de aceitação, de um monte de situação, entendeu? Então eu acho muito, muito legal, muito interessante e indico bastante pra quem quiser assistir.
Olha aí, ó. Agora que a gente já foi na galera que aparentemente gostou, vamos na Michelle, que eu acho que a Michelle tá com ódio no coração. Michelle, dá aí a sua visão, o que foi assistir Evangelion, se você curtiu, se você não curtiu, e se você pretende assistir uma segunda vez, talvez, pra mudar essa visão.
Rapaz, olha, eu só assisto uma segunda vez se vocês me convencerem, que eu acho muito difícil, viu? Porque, na moral, que animezinho chato. Eu não vou concordar com vocês, porque ele tem uma temática legal, interessante? Tem, mas não sei. O personagem principal é muito chato... Quando a passagem do tempo é chata, com certeza seria um anime que eu iria dropar, com certeza. Mas eu só assisti até o final e o filme pra fazer essa gravação, porque eu já tinha começado mesmo. Oh, mas, eu não sei nem o que dizer, só sei que eu achei muito, meu Deus, muito chato, velho.
Michelle ficou só no hate aí, caralho.
Não, ele é muito truncado mesmo, ele é muito lento. Ele não é, ele cara, Michel, que eu não te falei, se ele fosse 13 episódios, eu acho que tu ia gostar, porque ele ia cortar um monte de injeção de saco que tem ali no meio ali, e tu ia gostar. O negócio é que ele se faz 26 episódios e demora muito pra acontecer as coisas, é muito enrolado.
Ó, eu achei que muitos dos episódios foram tipo, como é que eu vou dizer... Foram episódios cortados. É como se fossem vários pedacinhos incompletos num anime. E depois fica com um negócio assim, muito aleatório. Tá ligado? Tipo, eu senti como se os episódios fossem tipo pedaços cortados. E não tivesse uma continuação lógica pra isso, entendeu? Tipo, tivesse faltando alguma coisa. Eu acho que se pegasse essa parte que aparece, sei lá, um monte de casa, ou... passarinho, ou poste, colocasse um complemento, alguma coisa assim, pra poder complementar o pensamento, assim, do anime, a linha de raciocínio, acho que até eu iria gostar de assistir. Mas não tem isso, é muito cortado.
Mas eu tenho um problema, porque esse anime teve um orçamento extremamente limitado, né? Tanto é que os últimos episódios... foram uma, tipo, recortes, assim,
stop do motion, episódios. Praticamente.
Não, tanto é que, se você reparar, tem cenas que são repetidas, sabe? Principalmente cenas do... E isso? Sim, e o mangá não tem isso, entendeu? O mangá tem um ritmo melhor. Por isso que eu falo que, se eu recomendo o Evangelho, eu recomendo o mangá. Porque não tem essa limitação.
O Hideaki Anno, ele é o cofundador, se eu não me engano, do Gainax. Né? E eles tiveram um baita problema financeiro, por Sim. isso que foi daquele jeito, e ele aproveitou muito nesse período que ele tava, ele disse que foi um dos períodos mais difíceis da vida dele, da depressão dele, que ele fala em entrevistas, ele conta isso, que Evangelion é pedaços da alma dele que ele arrancou e colocou ali pra expressar isso nesse período depressivo de problema financeiro. Então, eu não sei, eu tenho um volume de Evangelho que eu ganhei num sorteio de um evento na Redenção. Eu queria muito ler o mangá, porque eu acho que deve ser, assim, um desenvolvimento diferente. Porque ele é muito cansativo. O foco dele, que o principal, eu acredito que seja outro, em vez desse negócio de meca e tudo isso, eu acho que, Sim. que é mais essa parte mais emocional do Shinji. Eu acho que foi muita injeção de linguiça, sabe? Ficou muito maçante, ficou muito cansativo. É, ele poderia verdade. Ser muito mais fluido. Eu acho que o que o...
Isso, concordo.
Eu acho que o Indio falou faria muito mais sentido se hoje em dia ele fosse, sei lá, um remake dele, um reboot dele de 3 episódios. Eu acho que ficaria perfeito. Não sei se trabalharia também algumas outras questões que seria o foco, mas seria menos cansativo? Com certeza.
Evangelion Cut. Mas vamos lá, eu vou fazer uma sinopse aqui breve do que é o anime. O anime, né, o Gênesis Evangelho, ele tem 26 episódios e alguns filmes, já tem algumas continuações, mas aqui a gente vai focar nessa parte que são os 26 mais 2. Esses mais 2 são dois filmes que vieram depois, principalmente por conta desse final. Eles vão contar a história do planeta Terra que foi devastado pelos impactos, que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui do primeiro, segundo, terceiro impacto, que geraram a grande destruição do planeta. Só que depois desse segundo impacto, o planeta Terra meio que conseguiu se estruturar tecnologicamente para lutar contra os chamados anjos, que são esses seres extraterrestres que invadiram o planeta e que querem destruir o planeta. E no meio disso tudo a gente conhece o Shinji, que vai ser essa criança depressiva, introspectiva, que não tem enfrentamento com ninguém, que vai acabar sendo chamado pelo pai dele para pilotar um dos Evas, que são esses mechas aí que existem no anime. E aí a gente vai descobrir o que é a Neve, quem que é o Gendo Ikari, o que é Eva, e aí o anime começa a se desenvolver. Mas no início você tem essa situação, o planeta Terra está em recuperação, você tem Evas, tem anjos e você tem essa criança chata que a Michelle deve ter xingado horrores assistindo.
Ô, criancinha chata, meu Deus.
Sim. Vamos lá, vamos começar um pouco a história aqui. No começo, os primeiros episódios lá que você tá assistindo, você tem um robô gigante, que é o Eva, e você tem os anjos. Indião, você que é o cara que não gosta do Mecha, o que, que você entendeu nesse começo aí, antes da gente explicar de primeiro impacto e afins?
Então... quando no segundo episódio tem uma parte, tem uma hora lá que o Eva número 1, né? Que é o do Ikari, né? Do Shinji, né? Ele fica assim, uma parte da armadura, né? Entre aspas, né? Fica assim, uma parte daquela armadura lá. E aparece um olho, acho que é no ombro, eu acho. Aparece um olho e fica égua. Pera aí. Se isso é um robô, por que que tem esse olho? Então já colocou, né? Já subiu um alerta, né? Então, eu fiquei com esse negócio. Será que isso são alienígenas que estão com armadura? Eu sempre fiquei com essa dualidade. E depois foi passando. E no final das contas, eu tava certo. Eu tava certo de alguma forma.
Será que você tava certo?
Pelo que eu li aqui, que eu tava lendo aqui, eu tô certo.
O bom é o cara falando assim, eu tô conferindo na pauta aqui, eu acho que eu tô certo.
É isso aí.
Essa primeira explicação aí do Mecha, complementar o que o John tá falando aí, você realmente, no anime, ele não te deixa certeza. Porque você fala assim, um Mecha só se movimenta se tiver um piloto. E aí o piloto precisa ser uma criança e precisa ter uma ressonância lá, tipo, a mente da criança com a mente do Eva. Mas você fica assim, tá, mas por quê? Essa explicação, bem no início, ele não te dá.
E como você pode perceber, os mechas são perturbados. Por isso que as crianças são assim.
É, mas criança perturbada com mecha perturbado. Todo mundo é perturbado ali nesse anime, se tu prestar atenção. Todo mundo precisa de uma terapia, um rivopil.
Se a gente vivesse naquele mundo, a gente precisaria fazer uma terapia.
Ô, oh, caramba, o mundo explodiu, pô.
Aquele anime é tipo, é um grande caso de família, né? Porque todo mundo ali tem problema com pai, com mãe, com... né? Tipo, o pessoal lá não é bem das ideias.
Mano, traz aí pra gente, assim, um pouquinho de quem são essas crianças. Você consegue fazer uma descrição de quem que é cada um dos malucos que pilota os Evas, hein?
Talvez eu não lembre de cabeça o número de cada um, mas a gente tem a Rei, que pilota o Eva...
Zero.
A Rei, ela tem... Ela é mais quietinha, ela é uma personagem assim, tem uma grande proximidade com o Gando. A gente vê que o Shinji fica observando ela de canto. E ela não se relaciona tão bem com as outras crianças. Enquanto isso, a gente tem o Shinji, que pilota o Eva 01. E ele chega, né, lá e descobre que o pai dele nunca vê ele. Quem chamou ele pra pilotar o Eva foi o pai dele. E aí fazia muito tempo que ele não viu o pai dele. E ele achava que eles iam se reaproximar e não foi isso que aconteceu. Ele tem uma grande quebra de expectativa.
Bichinho carente da porra, chorão. Ah!
E assim, Deus é o céu. Tempo todo, tem um meme, né? Inclusive tem uma página no Twitter que pode tem falar. Memes de Evangelion, que é evangélicos. É maravilhoso. Tem uns memes maravilhosos de Evangelion. Eu choro de rir. E tem o meme do Shinji, que é entra no robô Shinji. Porque ele fica o tempo todo, é um personagem que se questiona muito, algumas perguntas são importantes, enfim, ele é um protagonista bem diferente. E tem a Suka, que é maravilhosa, eu amo ela. Ela vem da Alemanha, ela pilota o Eva 02, e ela tem problemas com a mãe, ela tem uma personalidade bem autoconfiante, ela se reafirma bastante, ela é bem impetuosa. E
ela não é autoconfiante não, hein? Não queria quebrar nisso aí, né? Não, ela só quer mostrar pros outros que ela é capaz de fazer, mas não significa que ela acredita que ela é capaz.
Eu acho
ela quer
ela
mostrar.
É isso que eu ia dizer, eu acho que ela demonstra ser autoconfiante pros outros. Ok. Que entra dentro do conflito interno dela em relação à mãe dela, né? Porque a mãe dela... Aí entra nesse outro parâmetro, ela gosta de se reafirmar em relação a isso.
Então a gente tem esse grande caso de família aí, porque assim, você tem o Shinji querendo a atenção do pai e não quer entrar no Eva. O pai dele tá cuidando da Rei e a Rei não fala. Aí você tem, né, depois de alguns episódios aí, o aparecimento da Asuka, que vai ser essa menina que o tempo todo quer mostrar pra todo mundo que ela é superior, que ela é capaz, que ela pode. Ela quer a atenção do Kaji. É Kaji, eu peguei aqui no...
Isso.
Googlei aqui. Que ela tem o tempo todo que ela quer a atenção desse cara, que é um cara mais velho, que não quer saber nem dela. Ele quer saber da Katsuragi, porque por sinal, né? Katsuragi, exato, porra, né? Katsuragi, né?
Tá, é errado, ele não tá, né? Entre Katsuragi e Asuka, né? Por favor, né, patrão?
Por muitos motivos. Crime, né? Alguns, exatamente. Hã? Um deles envolve cadeia. Mas aí você cara, anime. Vamos ignorar esse detalhe técnico. Depois do mundo apocalíptico, é anime. Então você tem todo esse caso de família, que é uma querendo a atenção de um cara mais velho, a outra ninguém sabe o que, que ela quer, porque ela não fala, e você tem um protagonista que chora. E chora muito. E como ele chora? E como ele resmunga? Meu Deus do céu!
Coitado, é injusto.
Ele é muito chorão.
No mangá não tem tanto isso.
Eu cheguei a pensar no início que eu comecei a assistir Evangelion que o Shinji ele foi de alguma forma modificado geneticamente, sabia?
Não
porque
foi.
Como que ele conseguia ter toda aquela desenvoltura com Eva sem nunca ter pilotado um, entendeu? É, foi muito jogado isso daí. Eu pensei que tinha sido algum tipo de manipulação científica, entendeu?
É o Eren. O Eren de Evangelion.
conforme a gente vai assistindo, eles meio que dão uma explicação de leve, mas só muito pro final. Como a gente ainda não chegou nessa parte, vamos aqui pelos pormenores pra gente tentar desenvolver. E aí você descobre que existe a Nerve, que é essa corporação que meio que controla o governo mundial e trabalha pro governo mundial, porque não fica certo assim que eles trabalham, mas finge que trabalha. E a Nerve vai lutar contra os anjos. E aí começa a loucura do anime, porque você tem os evangelhos lutando contra os anjos. E esses anjos estão vindo para destruir a Terra, em tese. Não dá pra dizer 100% de certeza, porque né, a gente vai vendo mais pra frente que não é bem isso. E aí começa a aparecer esses Evas. Vini, no mangá, como é que é essa questão dos Evas? É igual no anime? É diferente?
Ah, não.
Os anjos,
não,
no
o
caso.
O conceito é o mesmo, cara. É como eu falei, algumas coisas são mais direto ao ponto. É, realmente essa questão mais orçamentária não influencia tanto no mangá, né? Porque é desenho, né? Então, é um pouco diferente. Só que no mangá ele dá o desfecho que vai calhar lá nos filmes, que são esses filmes que estão sendo lançados até hoje, né? E é meio que um reboot do que a gente viu no anime, sabe? É bizarro, mas é porque o Shinji faz uma escolha diferente.
Ah, entendi. No caso, o final não seria aquele do filme do The End of Evangelion.
Todo o discorrer é o mesmo, mas a escolha do Shinji é diferente.
Ok. E aí dentro dessa questão aí dos anjos aí, a gente vai conhecer um pouquinho do pai do Shinji, que seria o chefe aí da Nerve.
É um filho da puta!
Escroto pra caralho.
Ele trabalha pra uma outra galera que até o final do anime não explica muito bem quem são eles. A gente, fazendo a pauta, acabou descobrindo mais que no anime. E você tem toda essa trama da criança que não quer pilotar o Eva, mas ele é muito bom naquilo que ele faz. Você tem essa família desregulada. Você vai ter a Katsuragi, que vai ser mais mãe aí do Shinji, ou pai, sei lá, do que o próprio Gendo. E a história vai se desenvolvendo. Por uns longos, assim, sei lá, 12, 14 episódios, vai ser isso. Entra no robô, luta contra o anjo, chora daqui, você não é meu pai, você não me ama, você ama mais a rei do que a mim. É muito essa questão familiar.
Ó, o Vini falou um negócio bem assim, escroto. Ele falou assim, rapidinho, escroto. Cara, eu acho assim, o cara, mano, ele tá coordenando uma organização que tá, de alguma forma, querendo, entre aspas, né, proteger a raça humana dos anjos, né?
Mas, cara...
Fazendo o que ele tem que fazer, mas beleza, né? Mas aí o cara vai se preocupar com um filho depressivo que só vive chorando, porra?
Pô, mas ele ignorou o cara, filho, tem coisa, cara.
O cara tem coisa mais importante na vida, porra.
Mas é que ele ignorou o filho desde que a mulher morreu. E, tipo, ele não era um bom esposo também, né?
Ele não era só um pai filha da puta. Ele era um marido super escroto, cara.
Ele era um humano escroto.
Ele é um nojento pra cacete, sabe?
Só que aí ele fica todo doloridinho quando a esposa morre, porque ele era apaixonado por ela. E aí ele cria seus próprios objetivos. Tipo, ele tem que proteger o mundo, só que ele tem os objetivos dele pra ele ali no meio, né? Tipo, não é tão bonzinho assim, não tá tão preocupado assim com a raça humana.
Ele é filho da puta, né?
Eu só assisti o anime.
Você não assistiu o filme?
Não, deu tempo.
O que vocês têm de merda na cabeça, porra?
Nossa, velho, que é um arrombado.
Cara,
duas semanas de gravação postergada. Você não viu o final, simplesmente.
Por isso que eu conto com vocês aqui na bancada.
Mas aí que tá um negócio, assim, eu vi um dos filmes. E uma coisa que eu digo, tipo, é só... Eu considero o final mesmo o final do anime, eu não considero os filmes. sendo bem sincero.
De novo, quando você assiste o The End of Evangelion, você entende o final. Porque eu terminei hoje, pra ser mais preciso. Uhum. E no final, entre a metade do filme e o final, ele tem um corte. Porque seria o episódio 25 e o 26, que ele refez. Por isso que eu falei, você entende o final, porque no filme ele fez o final que não conseguiu fazer na época. Mas vamos lá, não vamos atropelar aqui o final, vamos tentar dar contexto. Michele, explica pra gente aí o que, que foi o primeiro impacto. Porque a história começa no segundo impacto, mas teve um primeiro. E aí a gente vai tentar, de forma simples, de explicar o que, que foram esses impactos e de onde que vieram esses anjos aí.
Então, vou tentar explicar o que foi o primeiro impacto, né? Então, no anime, nem no filme, ele explica muito bem como foi que aconteceu. Ele só diz que aconteceu e tal. O primeiro impacto foi tipo uma colisão de um objeto esférico gigante, que eles chamam lá de Lua Negra, há 4 bilhões de anos atrás. Não sei como eles relataram isso, depois que a Terra foi destruída, enfim. E o resultado disso foi que caiu um monte de meteorito na Terra, um monte de desastre, e acabou que surgiu uma lua na órbita da Terra que dentro tinha a semente da vida, que era Lilith, que ficou lá dentro intacta, e ficou por isso, ficou lá, virou a Lua Negra, que virou a Lua da Terra, o satélite da Terra, né? É meio que detalhado lá no episódio 7.
Não, a parada é a seguinte, Michelle, é porque tipo, essa é alusão ao nosso planeta mesmo, né? A teoria mais plausível atual hoje é que teve um grande impacto na época da formação do Sistema Solar da formação do nosso planeta, que culminou que os detritos formaram a Lua, né? Então
o
é mais ou menos
isso. O impacto gerado aí da colisão deu a nossa isso, Lua.
Deu a nossa Lua. Então a Lilith, que veio nessa galera toda aí, né? Vamos já falar o nome dela, essa maldita aí. A Lilith, ela veio nessa Lua Negra aí. E não pode, né, ter dois anjos, né, por assim dizer, no... Como é que é? Não é anjo o nome? Qual é o nome, Dalton? Aí é anjo, né?
Nesse caso é anjo, a Lili foi o primeiro anjo.
Primeiro anjo.
Não, segundo.
Primeiro Adão. Era pra ir um pra cada lugar, era pra ser a gente ser só o Adão, só que a Lilith acaba caindo aqui também.
É, os caras super avançados lá, que criou a raça do caralho, no final das contas, sabe fazer uma conta de trajetória balística. Porra, meu irmão.
Trajetória balística é ótimo.
O cara joga um foguete, mano, e dá no planeta, moleque. Mas enfim.
Tentando organizar a ideia do Indião aí. Aí a gente tem a Lilith, que vai dar origem à humanidade. Porque ele fala que aquela primeira sopa primordial que gerou os seres vivos, né? Foi criado pela Lilith. Que, consequentemente, vai chegar onde nós estamos. Seria a teoria evolucionista. E isso aí é o que gerou o primeiro impacto. E aí, a história dentro do anime, ele vai falar assim, não tão diretamente, mas tem o tal dos manuscritos do Mar Morto, que é por isso que o Gendo vai se aproximar da, no caso que seria a esposa dele, para tentar saber mais desses manuscritos, tentar chegar nessa segunda informação, que seria o Adão, que a gente até então, né, fala-se de Adão, fala-se de Lilith, fala de anjo, mas não dá essa explicação.
Não era anjo que eu queria falar, Dalton, era sementes da vida. Tava procurando aqui.
É, porque no ano 2000 na Antártica, acho que é na Antártica, não vai saber, acho que é isso mesmo. No ano de 2000, o pai da Misato, né, que é uma personagem extremamente importante pro anime, ele tava fazendo as pesquisas lá na Antártica e de repente houve uma explosão. Mas, depois que a gente vai vendo o anime em si, vai mostrando que, na verdade, o pai da Misato despertou o Adão, né? E acabou ocasionando uma explosão que derreteu todas as calotas polares, que criou um monte de tsunami, inundou muitas cidades e praticamente causou uma quase extinção do mundo, assim, né? E a partir daí, né, que começou toda a coisa, né? Porque a Misato tava com o pai dela, antes de morrer ele conseguiu salvá-la, né, colocar numa cápsula muito parecida até que aqui o Shinji fica, que é colocada no Eva para poder salvá-la, né, então ela flutua enquanto vê toda aquela explosão ocorrendo, né? Que é uma grande, praticamente, quase um reboot da humanidade, né? E aí depois dá... Na verdade, ocasiona muitos traumas que acontecem no anime, né? Porque muitos dos personagens ali...
Tudo que tá lá da família bagaçada foi por conta desse segundo impacto.
Sim, né? Ah, pô, também... Convenhamos, né, cara? Vamos dizer que 70% da humanidade morreu nesse segundo impacto. Tudo porque eles tiraram a lança lá do Adão, né?
É, aí entra outra questão, né? Porque, assim, a gente descobre quase no final do anime o que é a Cilly, que é aquela galera que só aparece, só um, tipo um monolitozão escrito, somente áudio, né? Fica aparecendo o tempo todo eles conversando com o Gendo, e a gente descobre que eles causaram o segundo impacto. E aí entra a questão da lança, do Adão, que aí a gente vai ver que existe o Adão que tá dentro lá do... Como é que é o nome daquilo? Chama aquela esfera lá?
Geofront.
Lá dentro do Geofront. E aí começa a fazer sentido o lance dos anjos atacarem sempre aquele local, tentando chegar até onde tá o Adão. E a gente descobre que lá no começo, quando apareceu o Shinji e tudo mais, que ele teve que entrar no Eva, não era o primeiro anjo. Indião. E aí, o que você me fala aí desses anjos, Lilith, que você leu aí, o que você consegue complementar?
É muito brisado, é muita maluquice esse anime, cara. Mas eu lendo aqui, né, o Adão, ele foi designado, né, pela essa raça ancestral avançadíssima, ele foi designado pro nosso planeta, né, pra planeta lá, planeta Terra. Ele que é o... ia povoar esse planeta 4 bilhões de anos atrás, ia povoar esse planeta só de anjo. Ia ser, né, só anjo e tal, não sei o quê. Só que nesse meio do caminho, chegou a Lilith, né? Chegou lá a Lilith e tal, com todos os seus chegados, e deu o primeiro impacto, que a gente já falamos aqui, né? Quando aconteceu isso, se perdeu a lança de Longinus da Lilith, que é uma forma de controlar, né, esse ser. Então, a lança de Longinus do Adão, ele se ativou pra destruir ela ou pra segurar ela, porque não pode ter dois sementes de vida, né? Semente de vida, pode ver aqui.
É.
Dois sementes da vida no mesmo planeta ou no mesmo local. Então eles tentam se destruir. Aí o que aconteceu? Por algum motivo aí, o Adão ele ficou lá na dele. Vou usar minhas palavras, tá, Dalton?
Não.
E aí a gente entendeu, acabou, amigo. Acabou povoando a Terra aí e chegou os seres humanos, entendeu? Só que nesse meio tempo, essa nave que eles vêm, né? Esse, como a Michelle falou, né, esse objeto circular aí, a do Adão era a lua branca. Dentro dessa lua vai vir lá vários anjos e tal, e depois eu acho que eles vão, como eu posso dizer, vão crescendo e tal, e depois vão seguir o seu instinto de destruição, né? Aí o que aconteceu? A da lua branca, que é os filhos, entre aspas, né, filhos de Adão, foi esses anjos que aparecem, né? No ano de 2015. Esse que eu queria saber. Por que demorou 15 anos pra esses filhos da puta aparecerem, bicho? Teve um segundo impacto e depois de 15 anos, porra, legal. Agora eu vou aparecer.
Ah, sei lá, agora... vou despertar, sabe? É, tipo, acordei hoje, vou causar.
Não, mas porra, os caras estão aqui 4 milhões de anos, mas anos. Hoje não, o que foi? Foi segundo impacto no ano 2000. Aí,
vamos lá.
E a história, quando aparece o X de 2015, não é 2015?
Vou te ajudar.
Eu assim também.
Não, aí é onde, tá vendo? A galera que... Esse anime, se você cochilar 2 minutos, você perde informação, gente. Eles falam que os primeiros anjos que apareceram depois do ano 2000, ou seja, depois do segundo impacto, que é como se eles tivessem sido ativados pra ir lá resgatar o Adão, eles lutaram contra a humanidade. Eles falam que a humanidade usou todos os seus recursos e praticamente quase não sobreviveu. E que 15 anos depois... O projeto Eva estava sendo utilizado para lutar contra os anjos, mas ele fala que sim, já tinham aparecido outros anjos depois de Adão e eles tiveram muita dificuldade para lutar contra eles. Que tipo assim, eles não eram talvez tão poderosos quanto os que vão aparecendo mais para o final, e a humanidade foi lutando com os recursos que tinha. Tanto que quando a gente começa a assistir, os caras estão usando um avião, tanque, bomba, e não faz nem cócegas. E aí quando vem os Evas, que é o projeto de... como é que eles falam? Do robô humano, não, é... Tem uma palavra específica de humanização, que o Eva seria isso, seria um robô humano.
Porque ele é feito do Adão, do Adão, né? Então por isso que ele se chama Eva, eu esqueci a porcaria do nome.
No anime ele fala... Que é um projeto. que eles falam assim, que é de como se tivesse um ser humano evoluído, que seriam os Evas. E aí, os Evas, sim, foram a tecnologia que conseguiu vencer os anjos.
Instrumentalidade humana.
Instrumentalização humana.
Instrumentalização humana.
Isso. E é uma palavra que o autor fez questão dela ter a mesma... Tipo, dela ter esse significado. Porque tá muito relacionado a essa parte mais psicológica do anime, sabe? Mas... Pra mim, era exatamente o que... Acho que o... Não me lembro se foi o Vini ou o Indião que falou. Nessa contagem de tempo.
Foi o Indião.
Foi o Indião. É, pra mim tava do mesmo jeito, tipo... E eu já vi duas vezes.
Pra você ver que esse anime é complexo.
Pois é.
Aí, ó...
Queria umas coisas bem aleatórias nesse anime.
uma parada louca, né? A gente vê lá a Lilith, né, numa parte lá... Pra depois da metade do anime, ela tá numa cruzona gigante, né? Com a lança de Longinus, né? Cravada nela, né?
Aquele é Adão.
Não é, pô. Adão é aquele embriãozinho, maluco. Não é um embriãozinho?
Não é. Não.
Mano, aí, Adão...
Aí vem porque, o plot twist.
Lilith. A Lilith é a rei. É a rei?
Lilith é a rei. É.
É que essa parte ela fica mais explicada do que acontece. Que é Lilith no terceiro impacto.
No final do anime, dos 26 episódios, tem uma hora lá que todos os clones da Rei são desintegrados dentro daquela... Que ela tava na animação suspensa lá. E aí? Como é que ela volta depois de novo?
Era um... É que ele é vasos, tipo, pra poder colocar Lilith dentro.
Eu não sei se eu entendi direito.
Porque eu tinha entendido que
ninguém
a
Ninguém entendeu essa porra, Manu. Ninguém entendeu. A gente tá fazendo esse...
Eu li muito a pauta, amigo. Eu li muito essa pauta.
Aí é que tá. Tipo, a minha questão é que a Lilith... A Rey, ela tinha uma parte da alma do... Da mulher
da mãe do
Gendor. Da mãe do Shing.
Exatamente.
E aí, por isso que seria importante... Eu não sei se eu posso entrar nessa questão do terceiro impacto.
Traga tudo aí, minha irmã.
Porque assim, o que desencadeia ali... A Cilly e a Nerve... A Cilly é uma outra fundação. Elas têm o mesmo objetivo que é impedir o terceiro impacto. Só que elas entram em conflito e o Gendor se aproveita disso pra colocar o plano dele em ação. E aí que a gente vê que ele, além de um péssimo pai, é um grande filho da puta, que ele não quer ser bom pra humanidade. Ele tem os seus próprios objetivos.
Ele quer causar o terceiro impacto.
Ele quer causar o seu terceiro impacto. O terceiro impacto ele é desencadeado pelo Adão e pela Lilith, que é o resultado de um ser supremo, tá? Seria mais ou menos isso que eu entendi. Eu tô falando conforme entendi, tá, gente? Ocorre que assim, o Gendor ele tem esse objetivo de lá ter a mulher dele com a Lilith, de ter ela de volta, só que dá tudo errado. Que ele quer unir a Rey com a Lilith, com o corpo do Adão, que ele tem na palma da mão direita dele, que é uma coisa muito bizarra, que eu preciso usar aquela mãozinha, mas... É uma coisa muito estranha. Mas a Rey, ela diz que ela não vai fazer isso, e aí ela rejeita o Gendor e ela escolhe o Shinji.
Aí vem toda a mistura. Vou tentar desembaralhar, porque eu acho que o Indião também nessa parte ele ficou confuso. Pelo menos assim, pelo que eu li e pelo que eu assisti. De novo,
eu quero falar também a parte que eu entendi.
Olha só a parada. Vou mandar aqui pra vocês, aqui no privado. Aqui.
O Indião tá mandando o extra aí. Olha pra aí, gente.
Cadê? Não é o Adão, não, ali na cruz, maluco. É a Lilith. Eu não tô doido, cara, não, cara. É tu
pra
que
mim
tá
é
doido.
Lilith, tanto que...
Eles falam que é Adão várias vezes.
Aí, escrito aí, Lilith.
Não, o Adão seria pequenininho, né?
O Adão é um embrião, pô. É isso que eu tô falando. Caraca, o Dalton, fake news, mano. Ao vivo.
Fake news.
É porque é de lá que ela tá crucificada que pega o sangue dela pra ser aquele líquido vermelho que tá nos Eva, pô.
Que é o... tá falando do ATL? O Atfield?
É, o LCL. Não, acho que é uma coisa,
tá,
eu tô falando do LCL. Ah, aquele,
falando do LCL, tá.
O sangue que espirra lá dos robôs é o sangue da Lilith, uhum. que tá lá na cruz gigante lá.
Todo mundo analogia o líquido amniótico, né? Que que eles falam muito disso, né? É, tem toda uma analogia sobre mãe, filho, né?
Tem muita coisa aí que eles falam, essa analogia muito da mãe, filho, pai, é muito do negócio que eles falam do, da síndrome de Édipo do próprio Shinji, né?
Sim. E assim como o Indião, eu vou ter que rever aqui, porque eu acabei de... Agora eu fiquei assim, caralho, mas...
Caraca, olha a cara desacreditada do Dalton.
O Dalton faz uma fake news.
O cara vem com todas as palavras.
Pra volta agora. Nenhuma.
Mas tudo bem, tudo bem.
Quer falar que eu entendi?
Diga, Michelle.
Nossa. Olha, o que eu entendi foi o seguinte: que aquele lá que tá crucificadinho seria a Lilith, só que seria o corpo original dela. O pai lá do Shinji chato, o que ele faz? Ele faz um corpo parecido com a mulher dele e coloca a alma da Lilith dela. Pra quê? Pra manter ela por perto, criar afeto e fazer com que ela levasse ele, já que ele tivesse uma certa noção de que ela é a origem da vida. Então, teoricamente, ela podia levar ele pra mulher dele. Ele tá preso na perda da mulher, por isso que ele meio que afasta o Shinji. Ele meio que tá...
É uma teoria boa.
Esse objetivo pra meio que reprimir a dor que ele sentia da perda da mulher dele. Por isso que ele criou várias reis, pra poder, tá ligado? Acabou que ela, a rei, ela acabou se afetando ao Shinji, porque já que ela tem uma parte da mulher dele, ela vai preferir o filho. Foi isso que eu entendi.
Eu concordo.
Sobre essa questão de alma aí, é isso mesmo. Ela é receptáculo das almas mesmo, só que o corpo é lá na cruz gigante. Se fudeu, Adalto.
Ok. Essa parte do Adão, eu acabei de descobrir agora. Não vou zoar, não. Não vou, como o Indião fala da fake news, eu não vou dizer que... Ah, não, tá claro que entendi. Eu acabei de descobrir. Mas tudo bem. Mas vamos tentar voltar aí pro caminho que a gente tava seguindo. No final do anime, depois de 16 anjos, vem um 17º anjo, que é o menino lá, Kaoru. E aí, nesse 10º anjo, meio que o Shinji se sente aceito. Porque qual que é o lance do Shinji o anime inteiro? Ele olha pra Rei e ele não sabe o que ele sente por ela. Porque talvez seja o lance do espírito da mãe, né? Do corpo da mãe dele ali. A Asuka é uma escrota. E sim, eu posso falar que ela é chata pra caralho. Porque ela xinga ele, ela esculhamba ele o anime inteiro. E ele nunca fez nada pra ela. Ele simplesmente existe. E ela odeia ele por isso.
Mas é ela tentando se provar
mas ela é escrota. Aí
é uma forma dela se defender, cara.
Você Coitado. Tem o pai do moleque que não quer saber dele. Você tem lá a como é que é o nome da menina lá que mora com ele? Caralho. Você tem a Misato que dá uma moralzinha pra ele, briga com ele, porque ele é muito chato também. E aí quando aparece alguém que realmente diz entender ele, que é carinhoso com ele, que é amoroso, o moleque apaixona. E aí ele dá uma leve surtada, porque não era um ser humano. De novo, era outro anjo. E aí esse 17º anjo é que começa a bagaceira, né? Que aí é onde a gente vê a nerve caindo.
E, tipo, eu concordo com a visão da Michelle. E eu vejo uma dificuldade muito grande do Shinji em se envolver com as pessoas que entram naquele dilema que a gente comentou antes de começar aqui o cast. E tanto que essa escolha...
Porco-espinho, né? A síndrome não é...
É o dilema do porco-espinho que é comentado no que é comentado pela Hitsuko, que ela diz que ele tem isso. Que o porco-espinho, ele quer se relacionar com as pessoas, ele quer conviver, mas que os porcos-espinhos querem se aquecer, porém, quando eles se aproximam, eles se machucam por causa dos seus espinhos. E tanto que até aquela questão daquele que eu tinha trocado o nome das coisas, que é muita letra, o Atefield, ele meio que ele precisa ser rompido pra unir as pessoas em uma única consciência. Tanto que é esse o objetivo final ali do bagulho todo. É todo mundo virar uma consciência só. E aí, tipo, o Shinji meio que escolhe ser ele mesmo e aceitar a dor da vida e as dificuldades da vida. Então eu vejo mais como se ele realmente vesse a Rei não numa forma amorosa, assim, tipo, romanticamente falando, mas sim um amor mais materno, sabe?
É, eu também concordo.
Quem é esse Kaoru aí, bicho? Agora que eu vi o
17º anjo.
Beleza, acabei de ler aqui, mas não lembro desse cara não, bicho.
É um cabelinho branco. Eu acho que
ele tá um
banho junto.
Ah, é verdade. É, ele se apaixonou, os dois ficam apaixonados mesmo.
Ele chega a controlar a Eva 2 por um tempo, até ele descobrir que ele era um anjo, né? Na verdade, ele era um anjo que tava congelado pela... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquela outra instituição dos velhos?
Da
puta? Isso. Aí eles congelaram esse anjo até eles acharem que era conveniente liberá-lo pra poder acontecer a instrumentalização humana. Então...
Agora, se todos os anjos são gigantes, são seres que não são dotados de uma inteligência avançada, por assim dizer, como é que esse anjo tá em forma humana, conversando, tudo normal?
Mas aí você que teve essa visão de que eles não têm uma inteligência. Eles têm uma inteligência e ele vai mostrando isso conforme cada anjo vai aparecendo.
Eles têm
Existem
instinto.
Anjos diferentes.
Acho que eles têm um instinto só, mano. Ele, não, tipo, segue uma programação de... Cadê o Adão? Vamos procurar o Adão. Ah, Adão. É o papai. Cadê papai? Cadê papis? Vamos procurar papis.
Cadê papis?
O Adão... O Adão, ele parece o quê? Uma abelha rainha e os anjos só vão pra onde ele tá.
Sim, então, instinto, entendeu? Aí, isso que eu tô falando. Como é que já tem esse anjo, já, forma humana, conversando, sabe, interagindo com outras pessoas, e depois ele vai querer destruir o mundo de novo, porra.
Então,
mas
olha,
aí, ó,
o que eu diria
não é destruir, cara, é reconstruir. Você tá pegando a palavra destruir.
Eu entendi dessa dos anjos.
Reconstruir destruindo. Nossa, que legal.
Enfim, vou falar.
Pelo amor de Deus.
O que eu entendi dessa parte aí dos anjos é que, vê só, sempre teve os anjos, né? E conforme a obra vai passando, o que acontece? Vai evoluindo os anjos, né? Tanto que no começo eles conseguiam matar e depois eles passaram a não conseguir mais. Eu acho que essa forma de evolução acabou aparecendo um que parece um humano.
Mas faz sentido. Faz sentido. E ele, se a gente pensar que esse anjo estava congelado, ele provavelmente era um dos anjos que chegaram aqui na Terra logo no primeiro impacto, entendeu? Ou melhor, no segundo... Caraca, é pior que é difícil saber, né?
É, cara. A gente começou com a certeza, esse episódio a gente vai terminar com dúvidas. Mais dúvidas do que certezas. Mas tentando seguir o raciocínio aí da Michelle, beleza, a gente vai ter esse anjo aí que tem a forma humana, ou pelo menos se apresenta com a forma humana, que não necessariamente precisa dizer que ele tinha aquela forma, às vezes as pessoas viam daquele jeito. É anime, a gente pode dar essa suspensão de descrença aí. E ele vai gerar todo aquele caos lá no Geofront. Aí sim a gente começa a ver toda a movimentação que leva pro terceiro impacto que a Manu citou lá na metade do episódio. Sim, ouvinte, a gente vai ter que voltar lá. Porque é lá que começa o caos. Como eu descobri só agora que o Adão tava na mão do Guindo. Sim, eu descobri agora, depois de ter visto o anime duas vezes. Que aí você tem aquele lance dele colocando a mão dele no corpo da Rei, que seria aí a alma da Lilith. E aí a gente tenta entender esse lance de... Tinha parte da mãe do Shinji, a mãe do Shinji queria destruir o Gendo, a Rei acabou criando um espírito próprio, era Lilith. Manu, qual que é a sua visão desse caos aí?
A minha visão é, Deus do céu, essa é a parte mais complicada do anime pra mim. Mas... Em resumo, tá, a gente tem lá o impacto, o início do terceiro impacto, que seria a união de Adão e Lilith, e vira aquela guerra da Cilly e da Nerve, uma contra a outra, e opa, bonito, tá quase trocando os nomes tudo. O Adão, a Rei negando o Gendo e escolhendo o Shinji. E a gente tem, aí essa parte é um pouquinho complicada, eu nunca sei se entendeu ela direito, tá? Então qualquer coisa me ajudem.
Ninguém entendeu mais, eu tenho até minhas dúvidas agora.
Eu falei minha teoria.
A gente tem a fusão da Lilith, que ela é possuidora da árvore do conhecimento, e o Adão, que ele tem a árvore da vida. Tá? Pega na mão da tia aqui. Aí eles neutralizam. Aí eles neutralizam aquele campo AT de todos os seres humanos da Terra. E eles tentam absorver, não sei dizer se é a alma ou alguma coisa assim do ser humano, pra todo mundo meio que virar uma coisa só, sabe? E aí, eu não entendi isso, gente, eu não sei se entendi.
Nessa parte aí, eu entendi a seguinte questão, e aí eu acho que o Indião não vai pegar muito diferente a ideia, não. Eles meio que, pra recriar, porque a ideia do terceiro impacto que o Gendo queria era recriar a humanidade, ele sabia que o terceiro impacto ia gerar isso. A Cilly não queria isso, pelo menos a Cilly não tinha entendido essa parte. Que eles dão tipo um fim pra cada um, mas com um paz no coração. Porque cada pessoa viu uma pessoa querida, uma pessoa amada, naquele momento ali que eles vão meio que desintegrando todo mundo. Só que o Indião não viu essa parte, porque essa parte tá no filme.
Desintegrando?
Mas aí que tá, a instrumentalidade, né? É que o que eu tinha entendido por instrumentalidade era que todo mundo virava um só. E a partir do momento que o Shinji nega isso naquele conflito interno dele, que a gente vê até que todo mundo começa a dar... O Meretô, Shinji, que tem até um vídeo no YouTube de 10 horas de parabéns pro Shinji. É isso, sabe? Tipo, que cada um ainda segue um só. Em vez de uma pessoa, em vez de uma coisa só. Deu pra entender?
Sobre essa parte aí, dessa primeira raça, vocês acham que eles eram meio que uma raça, uma, tipo os Avatar, que tem aquela consciência compartilhada, essa parada assim... Eles estavam na iminência da raça deles se destruir, daí eles mandaram os anjos, né, pro semeando a vida em vários universos. Vários universos mesmo, vários galáxias e tal, não sei o que, beleza. Só que já que essa, vamos dizer assim, a forma deles viverem era de uma consciência única, então eu acho que os anjos, a coisa que eles mandaram pra todas as galáxias, era pra meio que a história deles não se perderem, entendeu? Eles meio que se mantivessem vivos ainda, mesmo sendo de uma outra forma. Então, por isso que eu acho que a questão de instinto é mais como eles foram criados geneticamente pela essa raça ancestral, já tinha lá uma programação deles já meio que se unirem e começarem a criar essas inteligências, entendeu? Eu acho isso, pelo que eu entendi da primeira raça ancestral aqui que eu li.
Eu vou deixar a galera chegar no final aí, porque o final pra mim do filme me dá um entendimento totalmente diferente do seu, mas tudo bem. Vini, quer comentar alguma coisa dessa parte?
Não, porque literalmente quando a Manu falou que todo mundo se torna LCL, é realmente pra poder reacender os dois, entre as sobreviventes, e eles meio que repopular o mundo, né? Fazer o mundo conforme a sua vontade, né?
É esse o ponto. Que eu falei que Evangelion é um anime pra te deixar com a cabeça ferrada. Porque aí eu vou dar dois pontos de vista. A Cilly queria ter o controle dos Evas. E aí, pra isso, ela achou que controlando Adão e Eva, tudo bem. Ela ia ter o controle, o poder total.
E assumir a vida humana que eles queriam.
Sim, já o Gendo, não. Ele já queria destruir ali tudo e recriar. E aí, quando você tem o final, que você só tem o Shinji e a Asuka... Você fala Adão e Eva e acabou, não tem mais nada, não tem mais ninguém. É começar do zero. Pelo menos eu entendi isso.
E no mangá é diferente, porque quem sobra é o Shinji e a Rei, né? A Rei e Rei Lilith, né?
Faria mais sentido, né?
E ela pergunta pra ele, o que, que você quer fazer agora? Ao invés dele fazer o reboot, ele fala assim, eu quero uma humanidade sem sofrimento e sem dor. Aí ela fala, olha, não existe um mundo sem dor e sofrimento.
Ah, esse cara é um cagão mesmo.
aí que ele fala, então rebuta pra mesma coisa que a gente viveu, assim, sabe? Ou seja, ele rebutou tudo de novo, sabe? Tudo que vai acontecer novamente, só que vai mudar algumas coisas. E isso desencadeia no filme que estão ocorrendo agora. Ou seja, o mangá é o prequel dos filmes que estão acontecendo agora.
Entendeu? Ou seja, esquece o que você viu no anime que o cara refez depois de anos a última parte, porque não é a última parte ainda.
É, quer... e esses filmes novos que estão saindo são bem diferentes, sabe? Bem diferentes.
Quer dizer que o Rei e o Shinji no mangá é o Thanos da Marvel, né?
É.
Rebutou tudo lá.
Ele rebutou tudo.
Eles são inevitáveis.
São inevitáveis, sabe?
Mas esse lance ficou meio que na cara, a questão dos Evas, de recriar a humanidade, de semente, de árvore da vida. Que, cara, eles queriam falar assim, a raça humana é merda, vamos eliminar esse povo e vamos fazer de novo.
Aí deixou duas pessoas e vai continuar a mesma merda, pô.
Deixou o cara desequilibrado, né?
Diga, Michelle.
Deixou o cara mais desequilibrado da humanidade pra resolver o destino da humanidade, mas não é lasca. Só porque o bendito do pai dele juntou ele, ela, Arei, com a mãe dele. Aí acabou criando sentimento e ela escolheu quem pra povoar o mundo? Um bosta.
Michelle, você que tá com ódio no coração, a cena dele com a Asuka no final, no finalzinho do filme, o que, que você achou daquela cena?
Nojo, né?
Cara, eu queria que fosse o contrário.
O quê?
Se caralha,
ela viu, não viu. Ele.
Eu queria que fosse o contrário. Assim, taralha, Adalto.
Não, você não viu, você não viu, você não pegou a situação. Chamando, simplesmente quando o Shinji vê que sobrou ele e a Asuka tá meio que vegetativa lá, tá morta, mas tá viva, mas não tem nada, não tem reação. Ele começa a enforcá-la. Tipo, pra matar. Exatamente. Pra acabar com a raça humana.
É.
Ele queria destruir tudo.
Era o Eren. Ele pegou o modo Eren.
Só que ele desiste. Ele começa a chorar e ele desiste. Aí vem a frase bonita. Qual foi a frase bonita, Michelle?
Que nojo. Foi o que eu senti na hora também. Foi de lascar, meu irmão. Eu, que raiva, velho. Pra vocês terem noção, eu assisti esse filme num modo acelerado. Porque não tá, e ainda tava lento. No máximo, no acelerado, no máximo, e ainda tava lento. Misericórdia.
Mas ele dá umas viajadas na droga, cara. Você chega a ter umas cenas muita assim, você vê a cabeça da Rei de lado, assim, meio desconstruída. Aí você vê eles na praia. Cara, esse filme é muita droga.
Mas eu gosto, tipo, eu vi só o primeiro filme, eu não vi os outros. Mas eu gosto, tipo, da cena em que tá tudo bugado. E aí a Asuka toca o rosto dele. Que eles estão na praia, tipo, criando novo Neon Genesis Evangelion, sabe? Quando tipo, vamos resetar tudo, vamos começar do zero.
Praticamente isso, né? E só que começa errado, né? Porque no filme, já começa o filme com a... Ai, meu Deus, a Asuka deitada lá e tava lá em cima dela se masturbando, cara. É uma cena
cara,
bem...
Cara, isso é muito nojento, essa cena.
Isso
é muito nojento.
Tosco, cara.
O cara se masturba?
Ele bate de novo pra ela.
Você não percebeu isso? Ah, não,
mas
desculpa.
Ele não viu o filme, pô.
Mas
porra,
tá no, mas isso tá no anime também. Mas isso tá no anime também.
Sim,
isso tá no anime.
E o traçado
aí começa... Eu dormi nesse episódio.
Cara, que tu...
As viajadas do filme e do anime, que aí, assim, principalmente nessa parte do filme que a cabeça dele tá alucinando, começa, você me quer, você me deseja, você quer fazer isso, você quer me olhar, e aí começa, né, a Matsuragi, que você, vamos ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, você fica, meu Deus, que loucura, cara. Que loucura.
E engraçado que esse filme é o seguinte, começa com ele... e a Asuka vegetando e termina com ele e a Asuka vegetando, é como se ele tivesse voltado pro início do filme e queria matar ela no
a
final.
Correção aí, a Katsuragi ela quase que falou assim, e aí Shinji, a humanidade vai morrer, estamos sendo invadidos aqui, vou te dar um beijinho aqui, se quiser, acho que dá tempo do almoço.
É uma forma dele desincentivar ele, cara. Coitado.
Ele deveria ter abraçado a proposta.
Ela tem que conviver com ele, coitado dela.
Ela, se você quiser uma mão amiga aqui, o mundo tá acabando, vou te ajudar.
Não, ele não precisa de tiro.
A gente já viu que ele não precisa de uma amiga, que ele consegue sozinho.
Ele já tava fazendo isso logo no começo do anime lá. Então, putz, então, cara, tudo que ele não queria era uma mão amiga.
Era ele mostrou que ele é independente, que ele faz o 5x1 sozinho.
Cara, um anime, 26 episódios de um filme, e a gente discutiu tanta coisa aqui. que se brincar, o Indião tá com mais dúvida do que quando ele começou a gravação. Ele já
desistiu. Eu desisti já.
Eu desisti. Eu não vou assistir o filme.
Não, mas aí tu viu fulano que pulando. Mas aí tu viu fazendo as cenas.
Que cenas tu falando? Estão drogado aí, cara.
Assim, mas tá, rapaz, é que o Shinji, ele é muito inseguro. Mas ele se questiona muito. Isso é uma coisa que eu falei lá no início.
Pode ser sério, ele é muito babaca, né?
Cara, mas tem perguntas que ele faz que eu acho interessante, tipo, pras pessoas. Ele questiona as pessoas de algumas coisas sobre elas mesmas que elas precisam se questionar. E eu acho isso legal no personagem. Tipo, é um personagem irritante? É, dá vontade de socar? Dá. Mas eu até gosto dele, sabe? Eu acho ele um protagonista diferente.
Qual o nome da mulher que mora com ele lá mesmo?
A Misato. A Misato.
Katsuragi ou Misato?
É, Misato Katsuragi.
Pô, eu tava confundindo com a cientista loura lá.
A Hitsuko.
Vou trazer alguns pontos aqui.
Eu pensei que ele ia abraçar essa mulher, que ele mora junto faz tempo, porra.
É, normal, pô, aceitável. Não, pera. É, a gente não comentou aqui, é um anime que tem bastante violência. Sim, você vai ver cenas de pessoas sendo despedaçadas, bichos sendo despedaçados, Eva pisando em gente. É cabuloso, tem umas paradas
Eva comendo sinistra.
O Eva 02 sendo despedaçado pelos outros. Sim. Os outros da série Eva, que não são os numerados, são os bichão esquisito lá que parece mais os anjos.
E o Todd do Eva 03, cara? Coitado, cara.
Aquele lá se lascou grandão, né?
O menino foi completamente bugado depois daquilo.
Sendo que no mangá ele nem sobrevive, sabe?
Não sobrevive, né? Não, faz sentido não sobreviver, porque, né? Foi destroçado.
Eu fiquei muito chateado, inclusive.
Aí você tem essa questão da violência, tem essa questão religiosa que é bem nítida, né? Não só pelos nomes, mas eles vão dando descrições de manuscritos, de situações que aconteceram. A Cilly em si é uma... A palavra fugiu agora, não é uma religião, é... A outra palavra para religião, uma seita. Você tem uma seita religiosa ali que tenta recriar parte daquilo ali que eles leram, que procuraram. Você vai ter bastante a questão da tecnologia, que o anime vai tentar mostrar um pouco dessa tecnologia, como é que funciona. O lance dos prédios serem escondidos, ficar no subterrâneo ali, aquilo é uma parada bacana, cara. Eu achei inteligente. O que mais vocês querem destacar aí que a gente não comentou?
Eu acho legal também que eles mostram não tão a fundo assim. Tá até na abertura a árvore da Cabala e ela
eu não manjo disso, tia.
Eu também não manjo nada, porque ela tem vários graus. Ela mostra o consciente coletivo, o consciente individual, a parte psicológica. Ela é bem complexa, mas ela mostra. Eu acho isso muito, 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 muito legal. Eu queria entender mais essa parte, mas eu não sei se alguém quer me explicar depois. Mas tem isso. Tem um pinguim que até hoje não faz sentido pra mim ter um pinguim.
É porque o pai dela era pesquisador na Antártida. E aí o pai dela deu um pinguim.
Ah, mas mesmo assim, cara, mas quantos anos aconteceu? O Pen ainda tá vivo? Tipo.
Ah, detalhe.
É, mas acho pouco pra mim.
Pinguim de laboratório.
Mais... Pra mim, e é a pessoa mais sensata de todo o anime é o pinguim. Quer dizer, a pessoa mais sensata não, mas. É o ser mais sensato.
Nossa, total.
O único normal é o pinguim. E olha ele lá, ele é anormal, porque o pinguim entende o que o pessoal fala. E tem uma casinha ainda. Ele é o pessoal anormal do normal humano.
Os únicos dois normais são os colegas de escola lá do Shinji, da Rei e da Asuka. Porque o resto é tudo maluco. Não, tudo com problema com família, tudo com problema no passado. O cara que o braço direito do Gendo lá, que era professor da esposa dele, também cara com a cabeça frustrada, só tem maluco, velho.
Assim, não, fora que o pai do Shinji também é um o pau não quieta, né, velho? Porque puta merda, cara. É difícil saber quem não pegou, acho que só Misato, velho, porque...
Pomba... O cérebro da mãe da doutora lá tá no supercomputador.
Nossa, velho!
Ei, essa parte é muito louca. Agora. Essa parte porque é doida.
E é muito interessante a Hitsuko, ela dizendo assim que ela entende as partes do computador, porque ele é dividido em três partes. A mãe, a cientista, e eu não vou me lembrar a outra. E ela disse assim que tinha duas que
esposa,
ela...
Eu acho que é esposa.
Mãe.
Não, mãe, cientista, que eu acho que esposa, é amante, sei lá, coisa.
É, mulher, a parte mulher. E ela dizia que uma das partes ela nunca ia entender que era de ser mãe. Porque ela nunca teve isso de instinto materno, esse tipo de coisa. E que talvez ela nunca fosse um dia ter. E assim, a mãe morta,
a mãe morta sacaneou ela ainda na hora que ela foi lá pra matar o Gendo ainda. É, bicho, esse anime é muito viajado, cara.
Cara, viajado, e a mãe dela enlouqueceu vendo a Rey, né? Porque tava com os filmes da Rey.
Sim. Não, e fora que todos os seres humanos ali, quase todo mundo tem um lado meio sombrio, né, cara? Como tudo na vida, né?
É, meus queridos, esse episódio é daquele que você começou achando que você entendeu alguma coisa e no final você sabia que você não entendeu nada. Pelo menos eu fiquei mais duro.
A Misato, ela tinha problema com o pai e o Kenji que ela se relacionava, que ela namorou na faculdade, ela se relacionou quando encontrou ele de novo na Nerve, ela via muitas características do pai dela nele.
E a gente esqueceu desse detalhe, que o cara era espião. A gente falou, o episódio inteiro não falou que tinha um espião, que foi quem acabou mostrando todo o plano secreto lá da Nerve pra ela. Cara, esse anime dá pra fazer uns 10 episódios.
Quem não tava traindo ali, cara? Quem não tava traindo ali naquele anime? É muito difícil.
Quem não tá traindo?
Porque aí a Misato,
não tem ninguém.
Não, mas aí a Misato, quando ela descobre o que a Nerve tá fazendo, ela começa a trair a Nerve, quando o Kenji conta pra ela.
Ah, pensei que era só relacionado à pessoa mesmo.
Queria fazer uma breve menção honrosa aí, a quem tiver curiosidade, o Caio Corraine, ele fez um podcast onde ele ia assistindo episódios... Calma, cara, relaxa, o cara ficou nervoso. Onde ele fez um podcast... Cada episódio que ele ia assistindo de Neo Genesis Evangelion, ele gravava um episódio do que ele tinha achado. Nunca ouvi. Agora eu fiquei curioso. Eu não sei, pra ser sincero, eu não sei nem o nome. Vou ter que descobrir o nome.
Eu ouvi o primeiro episódio.
Uma coisa que vale a gente ressaltar, essa parte do universo de Evangelion, ela é muito legal, mas ela não é o grande foco da história, apesar dela ser complexa. Ela tem o foco ali, tipo, mais no desenvolvimento do personagem. Isso aí é o...
plano de fundo.
Por incrível que pareça, isso é só o plano de fundo. Mas precisava de um plano de fundo desse jeito.
Cara, sinistro, velho. Sinistro.
Verdade.
É isso aí, meu povo. Podemos finalizar?
Podemos.
Você sabe o nome do podcast, Vini? Você lembra?
Cara, eu acho que, tipo, acho que é Tentando Entender, alguma coisa assim. Eu não lembro, cara.
E você descobriu isso, se você acha? Quer achar isso, vocês... Fala aí só pra gente colocar no finalzinho.
A gente marca depois,
né? Vou dizer só uma coisa. Pra não dizer que eu odiei completamente o anime, eu gosto muito da abertura.
Eu já tinha falado que a abertura é excelente.
O nome do podcast é Minha Primeira Vez.
Minha Primeira Vez.
Okay. Meio sexual isso, mas tudo bem. Ele fez porque ele falou de outros animes também, eu acho. Não foi só Evangelho. Mas vamos lá, vamos fechar. Então, meus queridos, chegamos até aqui... com muitas dúvidas, algumas certezas. Eu fiz uma descoberta muito grande depois de muitos anos. O Indião trouxe informação nova pra mim aí. Também trouxe informações novas pra ele, pra Manu, pra galera aí. Então, hoje foi cada um trazendo informação pro outro, complementando informação pro outro. Indião, seu encerramento aí sobre Evangelion, sua opinião, sua nota, manda o foda-se pra quem você quiser.
Então, se eu fosse dar uma nota só pelo anime, que eu só vi o anime, né? Não vi os filmes e tal. Considerando os filmes aí que vocês estão falando já uns 20 minutos aí, eu acho que ele subiria um pouco mais na minha avaliação. Mas considerando só o anime, pelo estilo dele ser arrastado, ele ter uma embarrigar muito no meio pra algumas coisas que não faz muito sentido ali. Então eu acho que a nota que eu daria pra ele, acho que 7, 7,5, assim. No máximo, máximo.
Nota 8. Boa, hein? Nota boa.
Tá bom, pô. Não é um One Piece da vida, não é 10, né? Que nem One Piece, né, cara?
Ah, pelo amor de Deus.
Mas enfim.
É um anime
com uma história muito complexa. Então, tem que parar pra assistir. Não, eu, né? Não, isso não. Não, One Piece tem uma história abrangente e longeva. Não uma história que se fecha em 26 episódios que não explica nada porque o cara nem sabia o que queria fazer. Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que, como eu tenho uma história muito complexa, você tem que assistir com calma, final de semana. Não assiste que nem eu depois do dia de trabalho, que todo ovo acaba dormindo, entendeu? Porque ele é lento, é muito complicado de entender essa história maluca, e no final das contas...
se você vacilar, você não descobre quem é Adão.
O Dalton aí que assistiu 300 vezes, não sabia nem quem é Adão, cara. Então, ó, tem que assistir com calma e assistir os filmes, que eu não assisti os filmes, então... Acho que os filmes esclareceram mais um pouco da...
Lê o mangá. Lê o mangá ainda. O mangá é curtinho, acho que tem 20 volumes.
Eu tô procurando 20 volumes, inclusive.
Cada volume vem quantos capítulos cada volume?
Ah, acho que são 6 capítulos cada volume.
Ah, pô, assim é legal, porque o de One Piece é 10, então se fosse 200 capítulos, entendeu?
É exagerado. Mas depois eu passo, mano, o link. Eu tenho ele físico, mas eu te passo o link aonde eu passei pro meu cunhado.
Manda via UPS pra mim, esse teu físico.
Beleza.
olha aí, alô FBI, vigia aí, zoeira. Michele, sua consideração final, sua opinião do anime, você foi a que odiou mais o anime, eu acho que você continuou odiando depois desse episódio.
Sim, não assistirei outra vez, talvez eu assista os filmes que eu não vi, mas provavelmente não.
Lê o mangá.
E... Provavelmente eu dei uma chance pro mangá, já que ele é um pouco diferente, não vai ter 50 mil páginas com postes e casinhas, né? E som de grilo, de cigarra, quer dizer. E, enfim, talvez eu leia o mangá um dia. E minha consideração final é que eu não assisti de novo mesmo e que...
Não usem drogas, né?
Não usem drogas, porque seria muito
prisado. Assista Banana Fish, né, Michele?
Assista Banana Fish, que é ótimo, perfeito. Lindo! Ah, tome!
Lindo!
Minha nota pra esse anime, eu acho que eu daria 5,5, 6.
Que isso?
Porque eu ainda gosto da abertura. Porque eu ainda gosto da abertura, eu acho a abertura maravilhosa.
Coco nascente, inocente.
A vírgula, Bruno. A vírgula.
É, isso aí. Eu não canto porque eu não sou muito, muito boa cantora, não.
Eu também não, mas...
Manu, suas considerações finais, se você aprendeu mais do que desaprendeu hoje, seu jabá, suas ofensas, aproveite o espaço.
Eu não sei se eu entendi muita coisa hoje. Eu achei que eu tivesse entendido a segunda vez que eu vi um pouquinho mais anime, mas agora eu vejo que não. Cada vez mais as coisas fazem menos sentido. Eu vou ver de novo uma terceira vez isso daí em algum momento. Mas é um anime que eu gosto muito, assim. Apesar de ser essa canseira desgramada, eu gosto bastante. Eu gosto principalmente da parte psicológica do anime, da parte das relações. É chato, às vezes passa raiva, mas eu gosto. E fica a recomendação. Ele foi muito importante, assim, pra indústria. Então, vale bastante a pena assistir. Eu só vi um filme, está sendo um novo filme aí de Evangelion. Mas assistam. Meu jabá, né? Tinha esquecido. Aquela. Então, eu andei tirando uns dias porque eu tava sem celular. Agora eu voltei, vou passar meu número pra galera daqui. Porque eu tinha sido assaltada. Mas agora tá tudo certo. Eu tô sempre no Papo Nerd com elas. Amanhã eu volto pra lá. Tô sempre no Instagram, podcast. A gente faz review de anime toda segunda-feira na nossa Twitch. Tem live a terça-feira também na Twitch. Eu tenho também meu Instagram, @manulaflor, onde eu comento os animes da temporada, faço live, converso bastante com a galera. E muito obrigada, gente, mais uma vez pelo convite. Sério, é muito bom estar aqui com vocês. É sempre muito divertido estar explorando os universos dos animes, às vezes complexos, em que a gente não entende nada, mas sempre muito divertido.
E com a gente tenta, né?
E com gambás no céu.
Nossa, coitados, cara.
Tinha que terminar com esse gambá no final ainda. Vini, aproveita e conta a história do gambá, não, zoeira. Dá aí o seu fechamento, sua opinião. Se quiser dar nota, dê nota. Se quiser mandar um índio uma merda, mande, faça seu jabá.
Coitado, cara.
O índio no mudo, o animal no mudo falando.
Manu, dá uma nota pra Evangelho.
Ah, tem que dar, né? Esqueci. Eu dou 8,5.
Ah, olha só, já vou aproveitar que ela deu a nota, vou dar a minha nota aqui também, que é 8,5 também. O problema que eu acho desse anime é que o que estraga pra ele, pra mim, é as continuações / mangá, que são os filmes que eu acho terríveis, sabe? Os filmes, se vocês não gostam do anime, cara, vocês vão ver o filme e vão falar assim, meu Deus, isso aqui que tá acontecendo, sabe? Então, eu prefiro muito mais a história como é contada no mangá, sem essa / continuação nos filmes, do que o anime em si. Mas acho que a história permanece, sabe? Então, se você lê e não assistir o outro, você ainda assim vai continuar entendendo. Mas valeu de novo aí, pessoal. Vocês podem me encontrar lá no arroba FatalHeroNerd. E o Indião e o Dalton já esteve lá. Um dia a Manu e a Michelle poderia estar lá, né? Basta a
uma
gente...
vez.
Quero!
Amação aí.
Também quero, é só chamar.
Então, a gente vai combinar direitinho aí. E a gente fazer uma pauta aí e conversar lá, sabe? Foi engraçado quando o Dalton e o John foi lá, né? Nem vou dizer o porquê.
Onde a gente vai, a gente causa, amigo.
Não, nem vou dizer o porquê, né? Pra não causar desconto.
Onde a gente causa. Mas eu queria agradecer aqui a participação do Vini e da Manu, que, né, essa gravação foi uma gravação combinada desde a gravação de... Qual foi o outro anime que a gente gravou por
Death
último?
Death Note.
Desde Death Note, que a gente falou assim, vamos fazer uma gravação, e aí a Manu falou, eu preciso gravar sobre Evangelho. Eu falei, não seja por isso, vamos fazer essa gravação acontecer. E muita coisa aconteceu, vi o Injão xingando o anime, vi a Michelle xingando o anime no grupo, e o lance de vamos ver o filme, não vamos ver o filme. Eu recomendo para você ouvinte, assista lá na Netflix, sim, a Netflix tem 26 episódios, assista o filme The End of Evangelion, ou assista até o episódio 24 e vai direto pro filme. Porque aqueles dois últimos do anime, o cara reconstrói eles no filme. É a dica que eu deixo para vocês. Pra mim também, eu diria que é uma nota 8. Somando as médias aqui que foram dadas, o anime fica com a média 8. Ele é antigo, ele é lento, mas a história dele é interessante. E como vocês ouviram de todas as loucuras que a gente falou aí, o Injão tá rindo que eu falei de média. Teve gente que deu 8,5, teve gente que deu 7,5. Aí o maluco acha que eu sou professor de história e eu não prestei atenção nas notas que foram dadas. Você quer anotar aí, fazer o cálculo, Índio, filha da puta? Eu posso continuar ou você vai ficar rindo aí falando que eu errei a média? Que bicho arrombado, velho.
Quem deu 7,5? Eu dei 5,5.
Não, agora já diminuiu a nota. Bruno, volta aí a nota da Michelle, que ela já tá mentindo a nota dela já.
5,5 e 6.
5,5. Ela falou, vou colocar aqui.
Nome.
Bruno.
7,5. 8,5.
Eu vou aumentar, 8, então. 8. Vou aumentar, porque o Indião tá lá fazendo conta, dizendo que eu tô errado. Porque ele não aceita que a Michelle falou uma nota e depois falou outra, mas tudo bem.
Não, porque é surdo.
Filha da puta. Pra fechar, então, aqui, fica aí essa recomendação. Assista o anime, comenta com a gente o que você achou, se você tem um entendimento diferente, se a gente deu canelada, se a gente tá tudo louco na droga, se a gente não entendeu bosta nenhuma e tem que fazer uma outra gravação falando assim, entendendo o que a gente não entendeu de Evangelion. Comenta lá que a gente precisa saber, né, um pouquinho mais da sua opinião. É isso aí, galera. Se o seu dia tá triste, tá chato, se você tá se achando Shinji, para com essa loucura, vai assistir uns animes que a vida melhora e até a próxima. Tchau, tchau! Tá rodando o nosso backup aqui, mas o Indião vai fazer uma contagem regressiva pra gente começar no Audacity.
Beleza. Ah,
eu já comecei a gravar, mas tudo bem.
Mas Jair, você tá com o ventilador ligado, né?
Sim. É pra desligar?
O meu é não, a tomada.
Não, 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 é porque você é o chato do áudio depois. É porque eu tô ouvindo o barulho de sopro, eu só queria
cara,
ter essa.
O Indião é muito playboyzinho, né? Ele tem uma cadeira gamer, cara.
Eu por isso.
Eu tenho uma cadeira.
Ele é chique.
Aqui, ué. Vini, minha cadeira tem regulagem aqui, ó, nos braços. Ela tem regulagem na altura, tem regulagem no encosto.
É mesmo, Adal?
Eu tenho um puff quadrado.
É mesmo, Adalto? Pera aí.
Quando vier, ele liga uma luz no fundo e vira a nave da Xuxa, se duvidar.
É mesmo?
Menos eu.
Para de discutir. Olha o extra, Bruno.
Então, galera, bem simples. Só rapidinho, Bruno, vou deixar aqui um pouco o áudio pra tu poder tirar o ventilador, que não deu pra ficar desligado, não.
Tira não, Bruno, tira não. Deixa tudo de fundo lá, esses ruídos lá. Mas caso vocês queiram mandar recadinhos, abraços, sinais de fumaça, Indião, como eles fazem?
Então, galera, é bem simples. Para achar a gente nas redes sociais é twitter.com/cidadelageekpod e no Instagram, mesma coisa, @cidadelageekpod. Eu ia falar outra coisa, acabou saindo
a
isso.
A mesma coisa, se você digitar twitter.com, você vai pro Instagram. Caralho, compraram as redes tudo, hein? Esse maluco, o Zuckerberg.
Deixa
é
eu
foda.
Voltar aqui.
Em relação a isso.
Mas qual o nome do perfil lá?
Perdão, evangélicos.
No meio da gravação.
Evangélicos, é muito bom.
Ah.
Às vezes é meio pesado, mas é muito, 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 muito bom.
Tchau, tchau galera.
Assista Peter Grill.
Tchau, amigos.
Peter Grill. Assista o Banana Fish.
Eu parei de gravar, já ia zoar já o Banana Fish.
Ah, não, tu não gosta de Banana Fish?
Eu tô assistindo um agora, assista. Assistam o Caifucu.
Mano, eu vou ser 200% sincero com você. A Michelle, quando vem com esses animes dela, eu tenho um receio tão grande, cara.
Mas assista. Ai, a Manu tá falando. É muito
Manu,
bom.
Coitada. Você assistiu o Given?
Sim. Amo o Given.
Gostou?
Assuma.
Ah, caraca.
Assuma o Fujoshi presa dele.
Fujoshi? Exatamente.
Deixa eu só parar a live aqui antes que a gente comece a se entregar.
Ih, pô, tô gravando aqui ainda. Assistam o Caifu.
Este programa foi editado por Audi Edições.